first quarter GDP down by 4.8%, much worse than estimated.
It is the sharpest pace since the Great Recession.
The GDP number reinforces analysts' belief that the economy is already mired in a deep recession.
O tombo histórico na economia americana no primeiro trimestre de 2020. As projeções que indicam um cenário ainda mais duro daqui para frente. Uma situação crítica global por causa da pandemia do novo coronavírus. No caso dos Estados Unidos, uma situação que interrompe uma década de crescimento consistente. Eu sou o Conrado Corsaletti e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 29 de abril de 2020, dia em que o Departamento de Comércio americano reportou uma queda de 4,8% do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre do ano. É o maior tombo do produto interno bruto do país desde a grande recessão causada pela crise de 2008.
O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos num país. E esse dado de queda de 4,8% é anualizado. Isso significa que, se continuar nesse ritmo pelo resto do ano, esse vai ser o total da queda do ano de 2020. Esse é o jeito que os americanos costumam apresentar seus dados trimestrais.
Se a gente for ver como eles são apresentados aqui no Brasil, por uma leitura trimestral, comparando o período de janeiro a março de 2020 com o período de outubro a dezembro de 2019, a queda do PIB americano no trimestre foi de 1,2%.
Os números divulgados agora são os piores desde o primeiro trimestre de 2009, uma consequência do colapso financeiro do ano anterior, lá em 2008, quando uma crise que teve origem no setor imobiliário deixou de início 20 milhões de pessoas sem casa nos Estados Unidos. Suas consequências, amplificadas pelo mercado financeiro, foram ainda maiores. Em todo o mundo, centenas de milhões de pessoas perderam o emprego nos anos seguintes.
A crise agora vem da saúde, da pandemia do novo coronavírus. As atividades econômicas em todo o mundo estão sendo afetadas, porque, para conter as contaminações, muita coisa precisa parar. As pessoas precisam ficar em casa. Muito comércio precisa fechar as portas.
Nos Estados Unidos, as medidas para contenção do vírus, com isolamento social e restrições na circulação de pessoas e atividades comerciais, começaram em meados de março, em nível nacional. Começaram tarde, aliás, porque as autoridades sanitárias do país já estavam pedindo providências desde fevereiro. Agora, no fim de abril, os Estados Unidos são o país com mais casos confirmados e mais mortes pelo novo coronavírus.
Se a gente olhar, então, para o impacto da pandemia no trimestre, a crise de saúde pegou ali somente o finalzinho do período, já que as atividades começaram a parar para valer só em meados de março. Na China, primeiro epicentro do novo coronavírus, por exemplo, as paralisações das atividades econômicas começaram em janeiro e a queda do PIB no primeiro trimestre de 2018 foi bem maior.
Para comparar alhos com alhos, a queda do primeiro trimestre de 2020 dos Estados Unidos comparado ao último trimestre de 2019 foi de 1,2%, como a gente disse antes. Na China, a queda nessa mesma comparação entre o primeiro trimestre desse ano e o último do ano passado foi de 9,8%.
Tombo nos Estados Unidos, tombo na China. E aí a gente está falando de duas grandes potências econômicas, as maiores do mundo. Mas vai ter tombo no mundo inteiro. As projeções são péssimas para 2020. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, divulgou um relatório agora em abril, prevendo uma retração de 3% na economia global nesse ano. Se confirmado, esse resultado vai representar uma recessão maior do que aquela ocasionada pelo crash de 2008. O Fundo Monetário Internacional, na verdade, prevê o maior tombo da economia mundial desde 1929. Então, a gente está lidando agora, em 2020, com uma situação que é recorrentemente comparada com dois momentos históricos da economia mundial, a Grande Depressão de 29 e a Grande Recessão de 2008.
Aqui no Brasil, governadores e prefeitos vêm adotando medidas de isolamento social desde a segunda quinzena de março, enquanto o presidente Jair Bolsonaro faz suas investidas para tentar reabrir tudo. Mas os dados do PIB nacional no primeiro trimestre a gente vai conhecer só no final de maio, para quando está prevista a divulgação oficial. As projeções do FMI aqui para o Brasil falam numa queda anual da economia que pode superar os 5%, algo que seria um recorde.
A pandemia do novo coronavírus interrompe uma década de crescimento consistente da economia dos Estados Unidos. Depois da crise financeira de 2008, o governo americano injetou dinheiro na economia para socorrer grandes empresas e bancos. Já na virada da década de 2010, os Estados Unidos já tinham saído da recessão. É a partir dali que o país deu início a um período de 10 anos consecutivos de crescimento econômico com pouca turbulência.
Entre 2010 e 2019, o PIB americano cresceu ininterruptamente a taxas consistentes ao redor de 2% ao ano. Não só o percentual era particularmente alto, como a sua estabilidade era pouco comum. Os 10 anos de alta também foram acompanhados por uma retomada consistente do mercado financeiro. A trajetória da Bolsa foi de alta praticamente contínua até o início de 2020.
O crescimento contínuo da economia americana na década de 2010 teve como principal componente o consumo das famílias. Isso significa que a maior parte da economia foi movida pelo que os americanos compravam. Esse protagonismo do consumo na economia vinha se consolidando nos últimos anos, com Donald Trump no comando do país. Cerca de 70% do PIB americano vem da demanda das famílias. É por isso que um abalo no consumo, como a gente está observando agora por causa da pandemia, tem efeitos tão graves.
Esse ambiente de crescimento pré-pandemia contou também com índices de baixo desemprego. Os níveis de desocupação atingidos no final do ano passado foram os menores em 50 anos. E aí vale a ressalva que o aumento no número de vagas de trabalho não significou necessariamente uma melhora nas condições de emprego. Os salários não cresceram muito, nem os benefícios. Agora, com a pandemia, o desemprego explodiu.
Assim como aconteceu na crise financeira de 2008, o governo americano deve gastar bastante na pandemia para tentar, pelo menos, minimizar os efeitos da crise. O Congresso americano aprovou um pacote trilionário com medidas de apoio à saúde, auxílio de renda para as famílias e socorro para pequenas e grandes empresas. Ao todo, as medidas superam 2 trilhões de dólares. O dinheiro será usado para atenuar as quedas do consumo das famílias e ajudar empresas.
Bom, e lembrando que 2020 é ano de eleições nos Estados Unidos. O Donald Trump, do Partido Republicano, é candidato à reeleição. Ele vai enfrentar o Joe Biden, que foi vice do Barack Obama e é o candidato do Partido Democrata. As eleições estão marcadas para novembro.
Trump, aliás, vem tendo uma atitude errática na pandemia. Ora se dizendo contra o isolamento, ora defendendo as medidas de restrição. Também vem apresentando remédios sem eficácia comprovada contra o coronavírus. São declarações muito no estilo que a gente vê aqui, no Brasil, com o Bolsonaro.
A aposta do presidente brasileiro contra o isolamento é redobrada a cada dia. Sem falar nas declarações pouco sensíveis de Bolsonaro sobre o crescimento significativo do número de mortes em território nacional.
Vamos agora falar com João Paulo Charlot, correspondente internacional do Nexo. Ele está em Paris. O João comenta o processo cuidadoso de redução do distanciamento social na Europa, continente que foi impactado pelo novo coronavírus antes do Brasil. Portanto, lá, a fase é diferente na pandemia.
Olá, pessoal da redação aí em São Paulo. Olá, ouvinte do Durma com Essa. O Brasil devia dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui na Europa. Itália, Espanha e França já passaram pelo que o Brasil está passando e por isso mesmo são países que podem dar boas pistas sobre como melhor proceder no futuro. Os 3 países mais afetados pelo coronavírus no continente europeu começam só agora a ensaiar os primeiros passos do desconfinamento. E o que todos estão vendo de perto é que esse processo não é nada fácil. A Itália vai um passo adiante, tem um cronograma de abertura que ainda é mais restrito no norte, que é a região mais afetada pelo coronavírus. Mas Espanha e França são o retrato do medo. Os 2 países não sabem exatamente como retomar a vida normal, porque o temor de que a situação volte a sair de controle ainda é muito grande. Espanhóis e franceses prometeram reabertura para a primeira quinzena de maio, mas ambos já avisaram que a coisa não vai ser bem assim. Tanto o premier espanhol, Pedro Sánchez, quanto o premier francês, Édouard Philippe, já falam em abertura só no mês de junho. Até lá, esses países vão engatinhando e tateando com pequenas mudanças e relaxamentos que a qualquer momento também podem andar para trás. A população já não aguenta mais ficar fechada em casa e a oposição dá pistas de que o espírito de unidade nacional pode estar chegando ao fim. Essas pressões internas ficam ainda mais graves quando olhamos para os dados da economia. O dilema é agudo. Ou as pessoas voltam a trabalhar enfrentando riscos ou não vai haver dinheiro que chegue para compensar a paralisação. Não existe uma decisão fácil a ser tomada. Ainda assim, líderes responsáveis escutam cientistas e autoridades sanitárias, debatem no parlamento, respondem a questionamentos da imprensa e manifestam preocupação e respeito com a vida dos cidadãos. As eventuais falhas serão cobradas em qualquer democracia. Mas por aqui, ninguém anda desdenhando dos perigos, estejam esses perigos nos hospitais ou no mercado de trabalho.
De volta aqui para o Brasil, a gente teve uma reviravolta hoje na crise da Polícia Federal. Uma crise que começou com a demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça na semana passada. O ex-juiz da Lava Jato saiu acusando o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente em investigações, de tentar ter acesso a relatórios de inteligência. Bolsonaro disse que não queria se blindar, que queria apenas interagir com os chefes da Polícia Federal. O presidente mudou a direção do órgão e ontem nomeou um amigo da família presidencial para o cargo, Alexandre Ramagem. O novo chefe da Polícia Federal ficaria responsável, entre outras coisas, por investigar filhos de Bolsonaro, suspeitos de participar de uma rede digital de fake news usada para atacar desafetos do governo. A Isabela Cruz, redatora aqui do Nexo, escreveu um texto sobre essa reviravolta de hoje. O que aconteceu, Isabela?
A posse de Ramagem seria hoje à tarde, mas pela manhã o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, acatou o pedido do PDT e suspendeu a nomeação de Ramagem para o comando da Polícia Federal. Aí, depois disso, o Bolsonaro voltou atrás e anulou a nomeação que tinha feito na segunda-feira.
Mas indicar um diretor-geral da Polícia Federal não é uma prerrogativa do presidente?
É verdade, o presidente pode nomear e exonerar quem ele quiser para o cargo. Mas tem dois aspectos aí. Primeiro, a Constituição determina certos parâmetros para isso. Por exemplo, a decisão tem que atender ao interesse público. Só que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, diversos fatos recentes indicariam que essa nomeação foi, na verdade, para atender a interesses da família do presidente. Em segundo lugar, de acordo com o ministro, a Polícia Federal não é órgão de inteligência da presidência e, para cumprir suas funções, precisa conduzir investigações em sigilo. Então, não caberia Bolsonaro tentar interagir com o diretor da instituição ou receber relatórios diários dele, como o próprio presidente disse que pretende que aconteça.
Obrigada, Isabela. Esse texto você lê no nexojornal.com.br.
Do tombo da economia americana, passando pelos planos de reabertura na Europa e fechando com a crise na Polícia Federal do Brasil, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de João Paulo Charlot e Isabela Cruz, colaboração de Marcelo Rubissec e edição de som de Laila Moalem, termina aqui mais um Durma com Essa. Na sexta-feira, feriado de 1º de maio, não vai ter Durma. Então eu tô aqui amanhã, quinta-feira, para apresentar o Extratos da Semana com um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até lá!